Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Capitalismo, o Ideal Desconhecido é uma coletânea de ensaios de Ayn Rand, publicada originalmente a partir dos anos 1960, em que a autora desenvolve sua defesa do capitalismo, laissez-faire sob a ótica do objetivismo. Em vez de tratar o tema apenas como um arranjo econômico, o livro amplia a discussão para áreas como filosofia, ética, história, sociologia e epistemologia, sustentando que o capitalismo depende de princípios morais e intelectuais bem definidos. A obra se destaca por argumentar que a liberdade individual, a propriedade privada e a não agressão são inseparáveis de um sistema econômico realmente livre. Ao mesmo tempo, Rand critica a influência do altruísmo e de premissas coletivistas na formação do debate público sobre economia. O resultado é um livro de intervenção intelectual, voltado a leitores interessados em compreender a defesa filosófica do livre mercado e as bases morais que, segundo a autora, o sustentam. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o capitalismo como sistema compatível com a liberdade individual. Um dos eixos centrais do livro é a tese de que o capitalismo é o único sistema coerente com a liberdade humana. Rand não o apresenta apenas como o melhor mecanismo de produção ou troca, mas como a forma política e econômica que respeita a autonomia do indivíduo. Isso significa que o mercado livre, para ela, não pode ser analisado separadamente do direito de cada pessoa a agir sem coerção. A autora insiste que o valor do capitalismo está justamente em impedir que o uso da força seja normalizado como ferramenta de organização social. Essa abordagem desloca a discussão de eficiência para a legitimidade moral. Em vez de perguntar apenas se um sistema gera riqueza, o livro pergunta se ele permite que o ser humano exista como agente livre. Por isso, o capitalismo aparece como expressão prática do princípio de não agressão e não como concessão utilitária do Estado. A força dessa tese está em unificar economia e ética dentro de uma mesma defesa da liberdade. Em segundo lugar, propriedade privada e mercado como extensões da razão prática. Rand trata a propriedade privada como uma consequência direta da vida racional e da responsabilidade individual. O livro sugere que, sem controle legítimo sobre os frutos do próprio trabalho, não existe verdadeira independência moral nem autonomia econômica. A propriedade não é apresentada como privilégio, mas como condição para que o indivíduo planeje, produza, troque e assuma consequências. Nessa perspectiva, o mercado não é um espaço caótico de interesses conflitantes, e sim um sistema de cooperação voluntária entre pessoas que reconhecem direitos mútuos. A autora conecta essa visão à sua crítica de métodos econômicos abstratos que ignoram a realidade concreta da ação humana. Para ela, reduzir o ser humano a variáveis estatísticas empobrece a compreensão do comércio, do investimento e do trabalho. O ensaio, portanto, tenta mostrar que a defesa do livre mercado depende de uma teoria consistente da pessoa humana, em que razão, finalidade e propriedade formam um conjunto inseparável. Esse fundamento é decisivo para a arquitetura do livro. Em terceiro lugar, crítica ao altruísmo como princípio social e político. Outro ponto essencial da obra é a oposição de Rand ao altruísmo entendido como dever moral de sacrificar o próprio interesse pelos outros. No livro, esse princípio é tratado como uma das bases ideológicas que enfraquecem a defesa do capitalismo, porque desloca a avaliação moral do indivíduo para exigências externas de renúncia. A autora argumenta que, quando o altruísmo é convertido em norma política, o resultado tende a ser a legitimação de redistribuição coercitiva, culpa econômica e desvalorização do sucesso produtivo. Não se trata de rejeitar a cooperação ou a benevolência, mas de contestar a ideia de que a moralidade exige a autoaniquilação. Essa crítica é importante porque explica por quê. Para Rand, muitos debates sobre economia já nascem enviesados, eles partem da premissa de que o lucro o interesse próprio e a prosperidade individual precisam ser moralmente suspeitos. Capitalismo, o ideal desconhecido, tenta inverter esse raciocínio e defender que a busca do próprio interesse, quando livre de coerção, é compatível com uma sociedade próspera e civilizada. A controvérsia do livro nasce justamente dessa inversão radical. Em quarto lugar, uma defesa interdisciplinar economia, filosofia, história e epistemologia. O livro se diferencia de muitas obras sobre economia porque não limita sua argumentação a preços, produção ou organização de mercados. Rand constrói sua defesa do capitalismo em várias camadas, incluindo filosofia moral, teoria do conhecimento, história das ideias e análise cultural. Isso lhe permite sustentar que o conflito em torno do capitalismo não é apenas técnico, mas conceitual, depende de como se entende a razão humana, a objetividade do conhecimento e o papel do indivíduo na história. Essa estrutura interdisciplinar amplia o alcance do texto, mas também exige do leitor atenção para a lógica interna do sistema de pensamento da autora. Em vez de responder apenas a objeções econômicas pontuais, o livro tenta mostrar que várias críticas ao livre mercado derivam de premissas filosóficas equivocadas. Por isso, a obra é menos um manual de política econômica e mais uma defesa intelectual de princípios fundamentais. Seu valor está em articular campos diferentes sem perder o foco na pergunta central: que tipo de sociedade é compatível com seres humanos livres e racionais? Por último, limites, polêmicas e relevância do livro no debate sobre livre mercado. A importância de capitalismo, o ideal desconhecido, também vem das reações que provoca. A obra é frequentemente elogiada pela clareza e pela consistência de sua defesa do capitalismo, mas igualmente criticada por seu radicalismo e por sua rejeição ampla ao altruísmo como princípio moral. Muitos leitores veem na obra uma formulação poderosa do ideal laissez-faire. Outros questionam se a visão de Rand não simplifica questões institucionais e sociais complexas. Esse contraste é parte da relevância do livro, porque ele obriga o leitor a confrontar as bases filosóficas de suas posições sobre Estado, mercado e responsabilidade individual. Mesmo quem discorda da autora encontra um argumento articulado e deliberadamente provocador que não se limita a repetir slogans pró-mercado. A obra se destaca no gênero porque não oferece uma defesa moderada do capitalismo, mas uma justificativa moral e conceitual de alta intensidade. Justamente por isso, ela continua sendo uma referência para debates sobre liberdade econômica, coletivismo e o papel do indivíduo na ordem social. Em conclusão, capitalismo. O ideal desconhecido é indicado sobretudo para leitores interessados em filosofia política, teoria moral e defesa do livre mercado, especialmente aqueles que querem ir além de argumentos estritamente econômicos. A obra também pode ser valiosa para estudantes e pesquisadores que desejam entender como o capitalismo pode ser defendido como um sistema de princípios, e não apenas como uma técnica de organização da produção. Seu principal benefício intelectual está em articular temas que normalmente aparecem separados: liberdade individual, propriedade privada, moralidade, racionalidade e crítica ao coletivismo. Isso faz com que o livro tenha um perfil distinto de outras obras pró-capitalismo, muitas vezes mais pragmáticas ou voltadas a dados empíricos. Aqui o foco está na base filosófica da discussão, o que torna a leitura mais exigente, mas também mais singular. Mesmo para quem não adota a posição de Rand, o livro se destaca por apresentar uma defesa coerente, provocadora e estruturalmente diferente do capitalismo, capaz de reorganizar o debate em termos conceituais mais profundos. Se você quiser apoiar Ayn Rand, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!